ela toca nos ouvidos do nosso coração. Agradecemos a Deus porque quando toca nos ouvidos do coração, a palavra de Deus, ela faz uma transformação na nossa vida, né? Ela não pode ficar só nos ouvidos do corpo, ela tem que penetrar no nosso coração, na nossa alma e operar uma transformação. Assim nós viveremos realmente em Cristo Jesus. Quero ler aqui do verso 1 de João 15 até o 5. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa ou poda toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Vemos que o Senhor já nos apresentou, nos identificou a Jesus Cristo como a sua vinha enviada ao mundo, porque todas as vinhas que vieram antes dele não deram fruto. Então, e concernente à vinha natural, é uma figura da vinha que é o Senhor Jesus Cristo, a vinha frutífera do Pai, né? Depois identificamos também Israel como uma vinha do Senhor, que ao invés de dar uvas doces, deu uvas brabas, amargas, né? Mostramos também uma vinha que está neste mundo, que é a vinha de Sodoma, que produz vinho amargo, amargoso, né? Vinho de fel. Então não queiramos nos aproximar deste mundo, porque ela tem uma vinha de fel. Então, por isso Deus enviou uma vinha celestial, porque tudo neste mundo está corrompido, está danificado pelo pecado. E o povo de Israel, de verdadeiramente, não produziu fruto para Deus, porque também era um povo que não se rendeu a Deus. A alma deles realmente foi endurecida. Eles não regeram seu espírito, conforme diz os Salmos, né? Eles não conseguiram ter regência, Deus como regente da sua alma. Daí nós vimos também que o Senhor Jesus, como a vinha de Deus, né, agregou uma nova vinha que possa dar o fruto para Deus. E essa vinha é a igreja, que já estava no seu propósito eterno. Quando dizemos propósito eterno, estamos referindo antes da criação. Né? Então, é dentro da eternidade, isso que significa dentro do pensamento e do coração de Deus. A igreja é muito antes das eras, né? Porque, segundo Efésios, capítulo 3, diz que ele nos separou segundo o seu eterno propósito. Então, temos aqui esse capítulo, né? Se nós não conseguirmos ver o grande amor de Deus nesse capítulo, nós estamos muito cegos, porque o chamado de Deus aqui é a nossa união com Cristo para que possamos dar fruto, né? Porque sem Ele nada podemos fazer, não podemos produzir nada para Deus. Eu quero ler uma passagem no Antigo Testamento, em Êxodo 23, do verso 14 até o versículo 17. Ele repete, né, três vezes no ano. Então, aqui, Êxodo 23, 14, nos diz: três vezes no ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás 7 dias, comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito. Ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo do teu trabalho. Então, uma colheita no início do ano e uma colheita no final do ano. Então, o Senhor está chamando eles para que façam, três vezes no ano, uma festa em cada situação envolvente de uma colheita, né? Três vezes no ano, verso 17, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Então, com a vinha também não é diferente. Quando a vinha produz seu fruto, no final ela tem um produto final que é o vinho. E sabemos que nós não podemos fazer festa se não tiver colheita. E aqui o Senhor diz no versículo 15, no final do versículo, o último parágrafo ali diz assim: ninguém apareça vazio perante mim. Então, havia a apresentação das primícias, então tinha que vir com as mãos cheias e apresentar perante Deus. Quando fala aqui da colheita, nós temos a festa, né, da Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos. Né, da Páscoa, quando eles saíram do Egito, né? Então o Senhor estabeleceu a Páscoa no dia 14 do mês de Abib. Também a festa dos primeiros frutos do teu trabalho, que significa aí a festa do Pentecostes. E depois a festa da colheita, a saída do ano, que significa a festa dos tabernáculos. Isso pode ser visto no livro de Levítico. Então, todos nós temos que comparecer perante Deus de mãos cheias. E a vinda de Cristo, por exemplo, a festa dos tabernáculos, vai representar o estabelecimento do reino milenar quando Jesus voltar. Então, nós devemos comparecer perante Ele cheio de frutos na sua vinda, né? E, por exemplo, a festa do Pentecostes representa a colheita dos primeiros frutos, lembra-nos a igreja primitiva que já deu seu fruto para Deus e ela está só aguardando realmente o seu galardão pelo fruto que ela realmente deu no poder do Espírito Santo. Aí que tá, nós não podemos dar fruto por nós mesmos. Então, os primeiros frutos, né, foram ali quando Jesus disse que ele ia enviar o Espírito Santo, e aí, na festa da primeira colheita do ano, que é o Pentecostes, a igreja foi cheia do Espírito Santo e produziu muito fruto para Deus. Depois ela foi, né, com o passar dos anos, passar do tempo, ela foi deixando de produzir fruto, foi minguando. Por essa razão, eu sempre digo para os irmãos, há uma necessidade urgente de uma vida cheia do Espírito Santo para que possa produzir verdadeiramente fruto com qualidade e abundantemente, né? Porque sem o Espírito Santo também nenhuma transformação há na vida dos crentes. Os crentes ficam sentados, né? Estão com suas Bíblias, ouvem a palavra, mas entra num ouvido e sai no outro. Eles não têm, assim, a palavra penetrando em seus corações, a ponto de partir seus corações e fazer, né, a obra de Deus de produção de fruto na nossa vida. Então, por isso precisamos. Porque aqui, em João 15, nós temos, por exemplo, a videira, o tronco e a raiz, né, dessa videira. Nós temos o lavrador, que é o Pai, né? A videira verdadeira é o Senhor, é o tronco e a raiz, né, desta árvore. Temos o lavrador, que é o Pai. Temos o instrumento, que é a palavra da cruz. Temos também a seiva, que é o Espírito Santo. Sem a seiva não há produção de fruto. Temos as varas, que somos nós. E temos o fruto que glorifica o Pai. E o campo é o mundo onde estamos. Temos que frutificar aqui. Então nós vemos que o Senhor tem, né, ele espera que na sua vinda nós apresentemos fruto para ele. Não vamos comparecer de mãos vazias perante ele. E como vimos, né? Israel não deu fruto, mas o Senhor separou a igreja para dar fruto. E também identificamos uma vinha especial, que é a nossa alma. Aí entra a particularidade de cada crente produzindo fruto para Deus com o propósito realmente de abençoar toda a igreja e todo o mundo em si, né? A igreja junta, todos dando fruto, vão abençoar este mundo, vão levar o evangelho, vão ministrar vida, né? Alegria. Quando Filipe chegou em Samaria e pregou ali o reino de Deus, diz a Bíblia que houve grande alegria naquela cidade porque veio ali, né, um vinho novo. Eles estavam acostumados com o vinho deste mundo, mas agora chega um vinho celestial que produz a verdadeira alegria no coração dos homens. Então Filipe pregou em Samaria e houve grande alegria naquela cidade. Há uma referência sobre isso. Então, nós podemos levar alegria para este mundo se nós produzirmos o fruto, né, que o Senhor quer. Então, realmente, teremos aí o gozo do Espírito Santo que vai produzir, né, essa alegria no coração dos outros. A alegria do Senhor é a nossa força, é a força motriz, né, o combustível da igreja. É a alegria do Senhor, né? Quanto mais ela agradar o Senhor, mais alegria do Senhor no nosso coração, né? Então, quando nós agradamos o Senhor, o coração do Senhor se enche de alegria. Então, é a alegria do Senhor, não é a nossa alegria da carne, não. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Quanto mais alegria no coração de Deus, mais poder espiritual ele dispensa sobre nós. Por isso, precisamos realmente depender do Espírito Santo para produzir fruto para o Senhor, que honre o Senhor. Então, nós temos, por exemplo, o fruto nunca é para si mesmo. O fruto sempre será para Deus e para outros. Então, essa vida vai servir a Deus e os outros. Então, o Senhor vai frutificando na nossa vida com um propósito, né? Glorificar o Pai e abençoar os outros, né? Dar vida e alegria para os outros. Sem a vida de Cristo, ninguém tem alegria verdadeira, né? Isto é um chamado, né? Jesus está fazendo um chamado de unir-se a Ele, permanecer. Né? Muitos discípulos lá no capítulo 6 de João seguiam a Jesus. Então eles estavam com o Senhor. Mas de repente, no meio do caminho, eles não permaneceram. Porque veio a palavra da cruz. Né? Veio a palavra mais forte. A palavra mais exigente. Né? Uma palavra que vai exigir renúncia. Uma palavra que vai exigir rendição. Então, o que aconteceu? Eles se retiraram. Mas Pedro, mais uma vez, foi feliz, dizendo, quando Jesus disse, vocês também querem se retirar? E Pedro disse, para quem iremos nós? Então, vamos permanecer em Jesus. Vamos permanecer contigo. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então, vamos permanecer com Cristo. Só ele tem as palavras de vida eterna. E as palavras de vida eterna são bastante contundentes na nossa vida. Elas não são água com açúcar. Né? Elas não são esparadrapos, né, sobre um câncer, por exemplo. Não se cura um câncer com esparadrapo. Pode ser curado com um bisturi, né? Uma doença mortal não se trata, né, com paliativos, mas com uma cirurgia da palavra, né, na nossa vida, para produção de fruto verdadeiramente. Então, Jesus diz uma palavra-chave ao nosso coração. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podereis fazer. De forma alguma, podemos fazer alguma coisa. Então, nós vemos que a semana passada, nós falamos ali da vinha, da nossa alma, né? Então, o Senhor Jesus, ele faz a chamada para uma união com ele. Esse Senhor é o Senhor ressurreto que faz a chamada para estarmos com ele e darmos fruto. O livro de Cantares fala da nossa união com o Senhor, né? Nós seguindo o Senhor, buscando o Senhor. Quando o Senhor se esconde, nós temos que buscá-lo, porque senão nós ficamos vagando. Então, vamos ler aqui Cantares de Salomão, só para mencionar um pouco essa chamada do Senhor para unir-se a ele. Capítulo 2, verso 10 a 14. Diz assim, o meu amado fala e me diz, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Bom, antes de nós chamarmos o Senhor para ele vir, ele está nos chamando para nós irmos a ele. O que é a vinda do Senhor? Vai ser um encontro de duas pessoas que estão buscando uma a outra. Por exemplo, Isaac estava esperando a sua noiva e a noiva estava indo ao encontro de Isaac, até que se encontraram. Então, a noiva vai percorrendo o trajeto, a peregrinação ao encontro do noivo. E o noivo vem descendo, como Isaac vinha descendo de um lugar alto, né? Diz do poço de Lai-Roi, ele vinha descendo e essa palavra Lai-Roi quer dizer eu vejo aquele que me vê. Ele vinha de lá e se encontrar com a Rebeca. Até que se encontrou, então houve aquele casamento maravilhoso na Bíblia, que é o casamento exemplar, né? Que Deus deixou para exemplificar Cristo e a igreja. Então logo nós, quando o Senhor está nos chamando desde o seu trono, para nós irmos ao encontro dele. Então chega numa altura que o poder de Cristo é mais atrativo, ele nos suga para cima. Então, este é o arrebatamento. Então, levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno A chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola, podemos comparar com o Espírito Santo, a voz da rola, ouve-se em nossa terra. Quando nós ouvimos a voz da pombinha, é porque está próximo, né, a colheita de frutos. Ou vamos considerar, se ouvimos a voz do Espírito Santo, logo estamos percebendo a volta do Senhor, né? Porque ele fala conosco para ir cativando nosso coração, para nos unirmos mais a Cristo, mais e mais. E assim, temos mais fruto produzindo na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Então, aparecem as flores na terra, tempo de cantar chega, a voz da rola ouve-se em nossa terra, a figueira já deu seus figuinhos e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, amiga minha, formosa minha, e vem. Pela segunda vez o Senhor chama sua noiva. Né? Pomba minha, que andas pelas fendas das penhas, no oculto das ladeiras, mostra-me a tua face e faz-me ouvir a tua voz. Olha aí, faz-me ouvir a tua voz. Não é quando nós nos apresentamos na oração, buscando a face do Senhor, e poucos têm feito isso, né? Buscando o Senhor em oração, ele não está ouvindo nossa voz, porventura. Quando nós louvamos o Senhor, porventura não está o Senhor ouvindo a nossa voz. Ele quer ouvir nossa voz nas orações, ele quer ouvir nossas vozes nos louvores, nas celebrações dos santos, nas assembleias, nas reuniões. Ele quer ouvir nossa voz. Então, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e a tua face é aprazível. Quem fez a nossa face ser aprazível perante Deus foi exatamente aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele nos uniu a Ele próprio e nos abriu o caminho para que fôssemos agradáveis, a nossa face fosse agradável perante Deus. Olha que maravilha! Ele diz que quando nós comparecemos perante Ele, a nossa face é agradável, porque Ele fez, Ele consumou um trabalho, Ele deu sua vida por nós para que a nossa face fosse agradável perante Deus. E Ele mesmo, por ter feito esse sacrifício, Ele mesmo nos recebe agradavelmente perante sua presença. Então, é um chamado para uma união mais profunda, com o fim de darmos muito fruto. Aí, ela, acontece alguma coisa que ela diz no verso 15. Apanhai-me as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Quem falou que as vinhas estavam em flor foi o noivo. Não foi a noiva que percebeu. A noiva andou longe do Senhor. O que aconteceu? Suas vinhas se encheram de raposinhas. Quando nós andamos unidos ao Senhor, Ele trata com as raposinhas e nós não precisamos nos preocupar com as raposinhas, né? Porque as raposinhas são aquelas coisas indesejadas da velha criatura, né? Às vezes a manifestação da vida velha, né? Nós estamos desprevenidos e manifesta-se porque é uma coisa que, se você anda longe do Senhor, todo momento vai ter uma erupção da carne, né? Se andarmos sem estar no Espírito, sempre vai ter uma erupção de uma raposinha, que significa alguma coisa da carne, da vida velha, do velho homem, que vai brotar. Então, o que aconteceu? Como ela não atendeu o chamado de seguir o noivo, né? O Senhor ressuscitado, ela não seguiu. O que aconteceu, então? Ela pôde perceber que a sua vinha estava se enchendo de raposinhas. O segredo é estar em Cristo, permanecer nele, para não ter essas raposinhas, porque o próprio Senhor trata delas quando nós estamos unidos a Cristo. É ele que vê e limpa a sua vinha. Então, se nós estamos longe, nós vamos estar envolvidos, né, com muitos animaizinhos indesejáveis, né? Que o Senhor, né, venha ser o Senhor da ressurreição para nós, né? Ele é a ressurreição e precisamos da vida dele. Então, vemos aí que é tempo da ressurreição na nossa vida, mas nós ficamos detidos muitas vezes com as raposinhas que são as manifestações da vida velha, do velho homem, né? Ou da carne, né? Por exemplo, as raposinhas são decorrentes do não se importar com o chamado de andar unido com o Senhor ressurreto. Aí, não me, por exemplo, Jesus chama, eu não me importo com isso. Aí, as raposinhas podem se chamar alguma coisa assim, o perigoso escondido. Isso é raposinha. Aquela malícia da carne, né? Que nos surpreende, né? Aquela forma, podemos dizer assim, uma coisa muito, muito que cada homem, e a maior parte, acho que quase todos os homens, têm uma mente muito esperta e inteligente. Isso é uma verdadeira raposinha. Jesus chamou Herodes, que era um homem muito esperto, Jesus chamou ele de raposa. Então, as raposinhas são muito espertas. Então, temos que tomar cuidado com a nossa inteligência natural. Nós precisamos, segundo Paulo em Colossenses, precisamos orar para que tenhamos sabedoria e inteligência espiritual, né? E não andar na esperteza da nossa carne, né? Então, veja, o chamado de andar unido com o Senhor, né? E a sua vontade. Aí, o que acontece? Se nós andarmos longe do Senhor e da sua vontade, as raposinhas vão se manifestar, né? E vão se procriar. Então, são manifestações da velha vida que realmente vão trazer dano para a vinha, né? Devemos tomar esse cuidado. Às vezes pensamos que tudo está morto da carne em nossa vida e não está. Por isso precisamos andar com Cristo, que ele vai tratando de tudo isso que está vivo em nós, né? O que está vivo em nós tem que morrer para que Cristo viva como fruto desta relação, né? Então nós observamos, né, o grande amor de Cristo nessa, o grande amor de Deus, né, nesse capítulo 15 de João, né? Quem ler esse capítulo vai ver que realmente o Senhor está fortuitamente fazendo um chamado da nossa união com ele, para que nós venhamos não viver sem ele, nem fazer nada sem ele. Não há como, é impossível. Devemos ter essa verdadeira revelação e consciência de que sem ele nada podemos fazer. Então, raposinhas sempre vão falar, né? Falam de quando em algum lugar nós deixamos, né, de seguir o Senhor. Nós mudamos o passo com o Senhor, né? Acabou realmente acontecendo alguma coisa que deixamos de acertar nosso passo com Deus. Então, as raposinhas vão falar disto, né? Que um dia nós acabamos, a nossa carne nos traiu e nós acabamos desacertando o passo, desarmonizando o passo com Cristo. Então, precisamos realmente acertar o passo com ele, né? Não podemos andar sem ele. E se nós tivéssemos seguido o Senhor todo o caminho, teria ele tratado das raposinhas, né? Por exemplo, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 14:6, nós já meditamos sobre isso. Então, Ele aponta o caminho, ó, eu sou o caminho. Então acertemos o passo nesse caminho, para que possamos estar unidos a ele, e assim produziremos muito fruto. O fato, né, o fruto, né, o fruto é o quê? É o resultado de estar unido com Cristo. Esse é o mais importante, estar unido com o Senhor. E o Senhor vai podar, né, vai limpar, e essa limpeza vai fazer com que nós produzamos fruto. Quando estivermos bem identificados com ele, certamente vamos produzir muito mais, né? Então, temos que estar unido a ele, satisfazendo a sua vontade e sendo alimentado por essa vontade também, né? Jesus falou lá que a minha comida é o quê? É fazer a vontade de meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Vamos considerar assim. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que me enviou e produzir fruto para a glória dele. Então, há crentes que não se alimentam da vontade de Deus. Não produzem fruto. Eles se alimentam da sua própria vontade. Mas para Jesus, o alimento dele era a vontade do Pai. Né? Até tem um cântico assim, né? Que se os irmãos quiserem cantar, seria bom. Então, existe algo muito importante que eu quero falar, que desses poucos anos de fé, né? Não dá para fazer muito, porque 40 anos de fé talvez não seja nada, né? Então, eu vejo que a necessidade dos crentes permitir a morte da razão, porque se não permitir a morte da razão, não vão produzir fruto, porque é algo muito enrustido e muito fortuito dentro da alma, da nossa alma. E com isso, nós argumentamos demasiado com o Senhor e com a sua palavra. Por exemplo, o que é a razão? Vamos dizer. Por isso, tem um escritor que escreveu um livro dizendo assim, A Morte da Razão. Ele escreveu um livro só para falar desse tema. Né? O que é a razão? Então, escutem bem. É a voz argumentativa do coração. Aquela voz que sempre tem a verdade sobre a verdade de Deus. Né? Tem uma verdade embutida no coração da pessoa, que quando vem a verdade de Deus, esta verdade da sua razão suplanta a verdade de Deus. E aí não tem como tratar esta alma. Né? Então, a razão é um grande perigo. Deus, sempre quando põe a cruz diante de nós, ele está dizendo primeiro, morra para a tua razão. Eu aprendi com irmãos mais experientes, assim, experimentado na obra da cruz, que nós, com ou sem razão, devemos nos humilhar. Né? Então, vamos considerar assim, se não houver a morte da razão, quando Deus nos chama ou fala, a voz da razão faz silenciar a voz de Cristo. E ele se vai e nossa alma vagueia. Então, Cristo não ficará argumentando com a razão humana. Então, o que ele faz? Ele se afasta e a alma fica vagueante. Quando ele fez a chamada para a Sulamita não atendeu, o Senhor se afastou. Não é que o Senhor se afasta, é que o Senhor se esconde, vamos considerar assim. Ele se esconde e deixa a gente se batendo, a gente olha para todo lado, corre pelas ruas. A Sulamita foi pelas ruas, percorreu durante a noite, não achou o seu amado. Quando ele se esconde, a gente fica desesperado. Então, faça o seguinte, renda sua razão na cruz, que ele não vai se afastar mais. Aí vai ser uma vinha produtiva, frutífera. Né? Então, se a razão, assim, nossa, permanecer, o Senhor, né, vai silenciar a sua voz e vai se retirar. Né? Porque ele não quer que ninguém contenda com ele, com a sua razão própria. Né? Ele tem a verdade, ele é a verdade, e nós devemos realmente acatar o que ele diz. Então, a verdade, ela tem que prevalecer. Nós não podemos nada contra a verdade, a não ser pela verdade. Essa verdade é Cristo. Cristo é a verdade. Também eu quero, nessa noite, assim, dar um extremo valor à palavra de Deus, né? A pureza e o poder da palavra, como ela realmente é importante na vida do crente, como é importante para a frutificação, né? E ela opera a limpeza da nossa vida. Ela opera a limpeza, ela realmente tem uma ação poderosa, né? Ela é mais afiada, né, do que espada de dois gumes. Ela penetra. Mas eu quero ler aqui no Salmo 12, como a palavra de Deus é pura, por isso ela realmente traz purificação para a nossa vida. Ela é o instrumento de purificação da nossa alma, para produzir fruto para Deus. Salmo 12, verso 6. Diz assim, as palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Olha aí. A palavra de Deus, ela é como a prata purificada, né, refinada, e a prata refinada, ela é para produzir a imagem do refinador, né, nela. Quando ela está perfeitamente pura, ela reflete a imagem. Então, o fogo da purificação da palavra é para produzir a imagem de Cristo em nós e nos levar realmente a uma produção de fruto. E a palavra, ela é tipo a espada, a faca de Deus que vai limpar a vara. Vai limpar. Nós precisamos ter uma limpeza cada dia, né? Aqui em Mateus capítulo 13, diz que tem um terreno que estava sujo. 13, 22. Um terreno sujo que não produz fruto aqui, ou não produz fruto com perfeição. Diz assim, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então tem um coração que necessita ser limpo dos espinhos. E esses espinhos são o quê? Os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, né, que sufocam a palavra. E ela fica infrutífera. Também em Jeremias 4, eu só vou citar, O Senhor fala que devemos lavrar o campo da lavoura e não semear entre espinhos. Está no Jeremias capítulo 4. Então, precisamos ser limpo para que possamos produzir fruto. É necessário arar a terra com o arado da palavra, para que a semente caia num lugar onde não tenha espinho. E que possa produzir fruto 30, 60 e 100, né? Então, produz fruto, mais fruto e muito fruto. Também nós vemos em Hebreus o poder da palavra, capítulo 4, verso 12. De Hebreus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Então, a palavra de Deus é o instrumento usado pelo Espírito Santo. Instrumento mais poderoso, né? Mais vivo e eficaz para limpar nossa vida. É mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Ela penetra lá no profundo, separando a alma do espírito e traz, né, discernimento, né? Ele separa juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos dos corações e intenções. Veja, pensamentos e intenções. Intenções são os motivos do nosso coração que são escondidos. Então, quando Deus quer saber a verdade de um coração, ele quer que esse coração fale verazmente segundo o seu coração, aquela intenção escondida. Aquela motivação escondida. Às vezes a pessoa diz, não, mas foi sem querer, né? Foi sem querer, não. Às vezes havia uma intenção escondida, uma motivação escondida, né? Mas ele, na prática, dá a impressão de que foi inocente em fazer aquilo. Mas Jesus julga a intenção. O motivo interior. Por isso que temos que ter uma vida interior bem limpa, para que o Senhor possa habitar, unir-se a nós e dar fruto. Temos que estar unidos ao Senhor. Sem permanecer nele, nada podemos fazer. Sem estar unido a ele, nada podemos produzir. Então, veja aí, a palavra de Deus é poderosa. Agora, Jeremias 23, 29. Veja o que diz a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 diz assim: Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Então, a ação da palavra do Senhor, ela vem para esmiuçar tudo aquilo que é nosso, aquilo que realmente é duro e vai impedir a frutificação. E tudo aquilo que é espinho, Jesus vem como a palavra, como fogo, e queima os espinhos, aquilo que é do mundo, que está dentro do nosso coração, as intenções, os planos, projetos, tudo mais da nossa carne, da nossa alma. E o Senhor realmente opera isso no nosso coração, uma libertação completa, né? Por isso que a palavra vem como fogo, a palavra de Deus realmente ela é poderosa, ela opera em nós. Nós vemos claramente em outras passagens da Bíblia a ação da palavra, nós teríamos, podíamos discorrer muito mais, né? Mas eu creio que os irmãos podem ver na palavra, né? Quanto realmente é grande a ação da palavra. E também em Isaías 48, 10 e 11, nós vemos que... Mas vamos ver no 40 primeiro, depois vemos no 48. Por exemplo, aqui, em Isaías 40, também nós temos a ação da palavra, né? No verso 6, a partir do verso 6 de Isaías 40, diz: Voz que diz, clama, e alguém disse: Que hei de clamar? Toda carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva. O verso 7 aí identifica a palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? É o sopro do Senhor. É o hálito do Senhor. E olha o que acontece quando o hálito do Senhor vem sobre nós que somos erva. Diz assim, o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Verso 8 de 40 de Isaías. Então, a palavra vem e faz secar tudo aquilo que é humano, que é erva, para que aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, possa ser produzido e permanente e permaneça em nós. Como fruto desta obra do Cristo ressuscitado e glorificado. Então, é uma obra tremenda, a palavra de Deus tem esse poder, né? E agora em Isaías 48 também, verso 10 e 11, nós vemos a ação de Deus pela sua palavra. A palavra traz prova ao nosso coração, né? Diz assim, eis que te purifiquei, mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim, o farei. Porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outrem. O que significa esta prova da palavra de Deus aqui, que ele prova-nos na fornalha da aflição? Muitas vezes nós estamos confortáveis na nossa carne, dando glória a nós mesmos, né? Nos gloriando de si mesmos. E Deus diz aqui, purifiquei-te, né? Mas não como a prata, provei-te na fornalha da aflição. Por quê? Porque o nome do Senhor seria profanado, né? Ele fala na metade do versículo para frente. E a minha glória não a darei a outrem. Quer dizer, se o meu próprio nome estiver sendo levantado, então o nome de Jesus está sendo profanado. E a glória não está indo para ele. Então o que ele faz? Coloca nós na fornalha da aflição. Qual o objetivo da fornalha? Havia três homens que foram lançados dentro daquela fornalha, homens fiéis a Deus. Mas o objetivo não é nos livrar da fornalha, mas para que apareça o quarto homem na fornalha. Aí é o propósito. Se aparecer o filho do homem revelado dentro da fornalha, então Deus alcançou seu objetivo. Deus alcançou seu propósito de nos provar na fornalha da aflição. Então, não pense que a fornalha da aflição é algo ruim, mas é algo que realmente Deus vai remover o melhor de nós e vai revelar o melhor dele, que é o Filho de Deus, né? Dentro da fornalha, quando estavam os três naquela fornalha, né? E eu não estou me lembrando bem o nome dos três. Então, aqueles lá de Daniel, eles foram lançados na fornalha. O Mesaque, Sadraque e Abidenego, né? Foram lançados naquela fornalha. E apareceu um quarto homem. é este quarto homem que tem que aparecer na nossa vida. Que queime toda a nossa imagem, mas que apareça ele. Esse é o fruto. Se Deus alcança esse propósito, realmente o coração dele vai ficar muito feliz e essa alegria vai inundar nosso coração. E nós vamos ver como vamos produzir para Deus fruto que glorifique o Pai, né? Então, que realmente haja o propósito de não falharmos, né, no momento da prova. Alguém disse assim: permanece em Cristo em tempo de aflição e você dará mais fruto, né? Permanece no tempo da aflição é que a prova de permanecer ou não permanecer. Vamos ver mais alguma passagem, né? Por exemplo, a vida de José, a poda da vida de José, por exemplo. O que era José, melhor dizendo? Capítulo 49 de Gênesis, verso 22 a 26. Olha o que diz de José, uma profecia maravilhosa. José é um ramo frutífero, ele representava Jesus Cristo, a figura, a tipologia de Cristo. José é um ramo frutífero junto à fonte. Olha, é ramo frutífero quando está unido à fonte, à videira, né? Junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. Olha aí, ele, seus ramos unidos à fonte, à videira, realmente se estenderiam sobre os muros, ultrapassaria as muralhas e abençoaria nações como tem abençoado a nós. Esta história, depois, ele passa por uma prova, né? Poda, por uma poda. Ele tinha lá a sua túnica de 5 cores, ele era muito paparicado pelos pais, e depois ele foi sendo podado vez após vez. Por fim, ele deu muito fruto, né? Foi sendo podado. Ele foi separado de seus irmãos, né? No verso 26 aí do 49, né? Ele diz: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos. Olha, bênção eterna. Eles estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Deus separou ele para revelar-se maiormente na vida dele, né? E também no Salmo mostra que o que fez isso foi a palavra. A palavra de Deus foi podando ele. A palavra de Deus provou ele. Salmo 105, verso 17 a 19. Salmo 105, 17 a 19. Ele foi sendo podado, cada dia podado, cada dia limpo, foi sendo limpado, né? E ele foi ficando mais puro cada dia. Verso 17 diz: mandou adiante deles um varão que foi vendido por escravo, José, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros. Isso é prova, é fogo, prova de fogo, a palavra está cortando. Até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Irmão, sempre um dia vai chegar para nós uma palavra. A palavra direcionada para nós. E enquanto não chega, ela está nos provando, está permitindo a poda. O Espírito Santo está podando, trabalhando. Aí, quando terminou a poda, Deus diz assim: mandou o rei e o fez soltar. O dominador dos povos o soltou. Aí, quanto mais podado, mais libertação nós temos. E fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, ou mordomo de toda a sua fazenda, para seu gosto sujeitar os seus príncipes e instruir os seus anciões. No Salmo 119, tem uma palavra que diz assim, que diz que eu tenho mais inteligência do que os mais velhos. Por quê? Porque ele amava a palavra de Deus. Né? Então, aqueles que amam a palavra e a palavra trabalha neles, eles podem instruir os anciãos. Mas um jovem não trabalhado pela palavra jamais chegará numa posição de frutificação abundante, né? Ele vai envelhecer e não vai ainda ser uma pessoa sábia, né? Então, este é o exemplo da ação da palavra, o poder da palavra. O Salmo fala bem claro, a palavra do Senhor o provou. Ela operou realmente nele, operou em José, a palavra de Deus. Ele guardava a palavra, essa palavra era viva nele. Ele não tinha dificuldade de enfrentar os problemas, porque ele estava sendo trabalhado pela palavra. Então, se, conforme disse Jesus aqui em João 15, né? Para encerrarmos. Verso 3. Estou vendo, né? Discorrido o verso 3. O valor, o poder da palavra, a pureza da palavra, né? Que diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa palavra ela vem de diversas maneiras, vem como água, como fogo, vem como água para lavar, vem como fogo para queimar, né? Vem como espada para cortar, e ela é eficaz. Se nós realmente queremos produzir fruto, deixemos a ação da palavra da cruz na nossa vida, que ela tenha autonomia para operar eficazmente, né, em nossas vidas. Amém. Por hoje, né, essa meditação, queria dar esse valor, realçar esse valor, né, da pureza e o poder da palavra de Deus agindo na nossa alma, para que nos leve à união com Cristo, porque todas as coisas que a palavra quer remover da nossa vida é porque estão nos separando de Cristo. Amém. Graças te damos, Pai, por teu Filho Jesus, pela tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Ó Senhor, nos colocamos diante de ti, que a tua palavra tenha todo o poder e que ela, Senhor, venha completamente esmagar a nossa razão e dar razão a Cristo, que verdadeiramente é aquele que tem toda a verdade. Louvamos a ti, Senhor, porque tu nos deste também o Espírito da Verdade. Ele tem a verdade, ele é o Espírito da Verdade, que ele anuncia todas as coisas concernente a Cristo, ele revela Cristo em nós. Nós te pedimos que ele tenha toda a ação sobre a nossa vida com a palavra de Cristo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.